Muito bem. E a gente continua a repercussão sobre a decisão de ontem do Supremo Tribunal Federal. Agora converso com o professor Pier Paolo Bottini, também de Direito Penal da Faculdade de Direito da USP, mais uma vez aqui com a gente no jornal. Tudo bem, professor? Bem-vindo.
Bom dia, Roxane. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio USP.
Muito obrigada por atender ao nosso pedido também, professor. E a gente gostaria de ouvir a sua avaliação sobre essa decisão tomada ontem. Foi uma ampla maioria, né, 9-1, em posição para revogação do habeas corpus que foi concedido ao traficante pelo ministro, uma decisão liminar e que ainda seria avaliado, né, tomada pelo ministro Marco Aurélio Melo. Como é que o senhor viu a decisão de ontem?
Veja, na verdade, eu acho que o Supremo Tribunal Federal cumpriu com a sua função, que é analisar a existência, não, aliás, o Judiciário cumpriu com a sua função, que é de analisar ou não a existência de requisitos para manter ou não uma pessoa encarcerada. A grande discussão aqui, na verdade, eu acho que é menos essa decisão de ontem do Supremo Tribunal Federal, mas um problema que vem acontecendo e que levou a essa discussão, que é justamente a falta de análise da manutenção ou não das prisões preventivas no país, né? A gente tem uma lei no Código de Processo Penal que diz que o juiz a cada 90 dias precisa avaliar se aquela pessoa deve ou não continuar presa, o que me parece algo absolutamente lógico e pertinente. E isso tudo aconteceu e o Supremo teve que tomar essa decisão e teve todo esse desgaste, justamente porque alguém, algum juiz lá embaixo, ele simplesmente não cumpriu a lei, ele não analisou a necessidade ou não da manutenção da prisão de uma pessoa que presumidamente é bastante perigosa.
Sim. Perfeito. E foi o que aconteceu ontem. O argumento utilizado, ou seja, mais de um ministro disse: olha, o presidente da corte não podia ter suspendido uma decisão liminar de outro ministro, discordar em relação a isso, mas amplamente concordaram com o mérito, quer dizer, com o conteúdo, dizendo: olha, o sujeito tem que voltar a ficar preso, ou seja, temos que revogar esse HC, esse habeas corpus. O senhor acredita que foi uma medida acertada?
Então, Roxane, eu acho que sim, tá? Mas é bem lembrado o que você colocou e até para o ouvinte entender um pouco o que aconteceu, né? Na verdade, tem uma lei que diz que a cada 90 dias, se eu estou preso preventivamente, a cada 90 dias o juiz precisa analisar se essa prisão deve ser mantida ou não. Como eu disse, eu acho que é algo perfeitamente pertinente, afinal, a gente está tratando de prisão de alguém que ainda não foi condenado definitivamente. Pois bem, o juiz não fez isso. Então, esse advogado foi até o Supremo Tribunal Federal e disse: olha, o juiz não fez isso, portanto, eu quero a liberdade do meu cliente. O ministro Marco Aurélio deferiu liminarmente, ou seja, ele, com o voto dele, essa liberdade. O que aconteceu é que a acusação, o Ministério Público, entrou com um recurso para o presidente do Supremo pedindo para revogar isso. E o presidente do Supremo também sozinho revogou essa decisão. E só depois isso foi discutido pelo colegiado, ou seja, pelo grupo de ministros, que foi essa decisão de ontem. Então teve uma confusão aqui, na verdade, em que um ministro decidiu soltar, outro ministro depois revogou essa decisão, e depois, e só depois, tudo isso foi decidido pelo tribunal. Eu acho que aqui a gente tem realmente um problema, porque os ministros, claro que eles podem decidir determinadas situações urgentes de maneira liminar. Você está falando de prisão, você está falando de algum patrimônio que pode se perder, que pode ser destruído. O ministro, ele pode, liminarmente, sozinho, sem ouvir os demais, decidir medidas urgentes. Mas ele tem que, de imediato, chamar o colegiado, chamar o tribunal, para analisar se aquela decisão que ele tomou foi pertinente ou não. Nesse caso, isso aconteceu, mas antes do tribunal decidir em conjunto, o presidente do tribunal, e entendo eu aqui de maneira inadequada, ele revogou a decisão desse ministro. Então, isso que causou essa confusão, isso que causou essa celeuma, essa polêmica toda que a gente viu discutindo ontem no Supremo Tribunal Federal.
Então vamos lá. Se eu entendi, professor, o senhor concorda com a revogação do habeas corpus, mas não da forma como foi feito. Quer dizer, a gente teve então dois erros nesse percurso, podemos dizer, não é? Lá atrás, quer dizer, não foi tomada uma decisão em 90 dias. Por isso é que acabou possibilitando o habeas corpus. E aí essa decisão tomada também foi antes do plenário completo se pronunciar. Agora,
Exatamente.
né? Deu para entender.
Exatamente.
Quer dizer, o senhor concorda com uma coisa, mas discorda da outra. E
Isso. A
o que
mim
eu
me
queria.
parece que o presidente do Supremo, ele não pode, até porque ele não tem poderes para isso, para revogar a decisão de outros ministros. Ele tem que chamar o conjunto de ministros e eles façam isso em conjunto, né?
Agora, ele frisou mais de uma vez, eu quero entrar nesse argumento, que ele disse, olha, é uma excepcionalidade, foi necessário tomar essa decisão, isso não vale para toda a situação, mas ontem a decisão tomada vai ter repercussão. Então, queria que o senhor falasse desses dois aspectos também.
Veja, tem vários aspectos dessa decisão que são importantes que sejam conhecidos, né? Em primeiro lugar, o que o Supremo decidiu é que essa lei que exige que o juiz a cada 90 dias reveja se aquela pessoa que está presa tem que ficar presa ou não, se o juiz não fizer isso, ou seja, se ele omitir essa decisão, isso não implica, não tem por consequência a soltura imediata da pessoa. Então, se eu estou preso por 90 dias, o juiz teria a obrigação de rever se existe ou não, se continua ou não existindo o fundamento da minha prisão. Tá? Se ele não fizer isso, se ele não rever, se ele não decidir, isso não significa que tem que ser solto imediatamente. Mas isso significa que o advogado pode pedir para que o juiz reveja, e se ele não rever, aí sim eu vou para os tribunais pedindo para que isso seja analisado. Então, acho que o primeiro aspecto dessa decisão é que eles afastaram a soltura automática das pessoas quando a sua situação não é analisada em 90 dias. Tá? Então, esse foi o primeiro ponto. E um segundo ponto, essa decisão disse que o presidente do Supremo não pode sozinho, ou seja, de maneira monocrática, que a gente chama de decisão monocrática, ele não pode sozinho revogar decisões de outros ministros, ainda mais na seara criminal, ainda mais quando se trata de questão de liberdade, ou seja, ele não tem poderes para fazer isso. Então, essa decisão do tribunal, embora ele tenha revogado a decisão, embora ele tenha determinado a prisão novamente do André do Rep, ela também tem um segundo aspecto importante, quer dizer, o presidente do tribunal não pode sozinho decidir algo que, na verdade, é de competência do conjunto dos ministros.
Agora, professora, a sociedade que assiste a tudo isso quer entender o seguinte, em nenhum momento a excepcionalidade dessa decisão tem a ver com a periculosidade do que vocês chamam de paciente, enfim, do cidadão, não é?
Não, sem dúvida, a periculosidade é algo que é levado em consideração para manter ou não manter a pessoa presa, certo? O que acontece e o que nos surpreende a todos aqui da comunidade jurídica é como que o juiz de primeiro grau, que tinha sob a sua competência um preso perigoso, ele quando se deu os 90 dias, ele não determinou a manutenção dessa pessoa na prisão. Eu acho que essa é a grande falha aqui. Você, no fundo, a gente tem que olhar para esse juiz, esse magistrado, que é um servidor público como todos os outros, e perguntar para ele por que depois de 90 dias ele não reiterou. Se se tratava de uma pessoa perigosa, me parece que é, esse juiz teria a obrigação de determinar a manutenção da prisão dessa pessoa. E o que me surpreende é que a gente não esteja discutindo isso de maneira muito clara. Ou seja, há aqui uma violação a uma lei por parte de um juiz de primeiro grau que não analisou. Pelo menos é isso que foi discutido no Supremo Tribunal Federal. Então, a gente precisa ter clareza de quando se trata de pessoas criminosas, de organizações criminosas, os juízes de origem, eles precisam ter muito cuidado com a decisão ou a não decisão que eles tomam no caso concreto.
Muito bem. Ficou bastante clara a sua posição também, professor. Ouvimos dois professores, especialistas em direito penal, e já disse ao professor Maurício Dieter que, ó, vamos fazer um debate aqui sobre temas de direito penal, decisões tomadas pelo Supremo, que ele disse, olha, não é a primeira vez que na minha avaliação o Supremo erra. Então essa matéria, a gente discutiu esse assunto em outra oportunidade, obviamente, que aqui a gente se concentrou nesse caso específico, então faremos essa discussão também, viu, professor?
Roxane, eu fico à disposição, e é evidente que o Tribunal, o Supremo, como qualquer tribunal composto de seres humanos, eles erram e acertam, e eu acho que cabe a nós, e principalmente a imprensa, discutir com a sociedade todos esses erros e esses acertos. Então, eu estou absolutamente à disposição de vocês para isso.
Muito obrigada, professor. Conversaremos em outra oportunidade. Bom dia.
Muito obrigado. Bom dia.